agora na Rádio UFSCar. CUME FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar 95,3. Começa agora o CUME FM Saia do Sofá. Este programa é uma realização em parceria com o CUME, Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo. Eu sou Kleber Harrison e hoje, aqui no programa, vamos falar sobre segurança na montanha. Eu sou da opinião que segurança nunca é demais, principalmente quando a gente está fora de casa, não é mesmo? E para falar sobre isso, temos a convidada Cláudia Cristina Bento. A Cláudia é administradora de empresas, empresária e montanhista de mochila cheia, galera. Cláudia, tudo bem com você?
Olá, galera, beleza? Aqui é Cláudia Bento, é um prazer estar com vocês neste bate-papo. E é isso mesmo, Kleber, segurança na montanha é realmente um assunto muito importante.
Cláudia, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco no CUME FM. E conta pra gente, eu sei que a Cordilheira Pamir tem uma das montanhas mais altas do mundo. Conta pra gente o que te levou até lá.
Então, galera, o Pico Lenin tem 7.134 metros. Ele está localizado na Cordilheira do Pamir, que é a fronteira entre o Quirguistão e Tajiquistão, na Ásia Central, e faz parte de um roteiro chamado Leopardo das Neves, que são cinco montanhas com mais de 7 mil metros que ficam dentro do antigo território da União Soviética. Vocês devem estar se perguntando como fui parar num lugar tão distante, tão exótico. No ano anterior, eu havia escalado a Aconcágua com a Paulinha, e a partir do sucesso dessa expedição, surgiu a ideia de fazermos os 7 mil metros. Ela então sugeriu o Lenin. O projeto inicial nasceu dela e de seu amigo Vini. Estudamos todas as possibilidades e vimos que o Lenin, apesar de pouco conhecido por brasileiros, até então só havia sido escalado por 4 brasileiros, era um 7 mil acessível. A partir disso, formamos um grupo com 7 brasileiros e partimos e realizamos a expedição.
Poxa, que incrível, Cláudia. E deve ser uma região muito singular do planeta, né? Você poderia descrever para a gente um pouquinho?
Pois é. Pela localização, é uma expedição em um país bem exótico, que mistura várias culturas. A russa, que dominou a região, a mongol, a turca e a muçulmana, que sempre influenciaram a Ásia Central. E além disto, tem alguns países dessa cadeia de montanha, como o Tajiquistão, por exemplo, que tem uma agitação política muito grande. Então, escalar essas montanhas é realmente uma aventura em todos os aspectos. O inglês é muito pouco falado e, devido a todos esses conflitos, é extremamente recomendado a contratação de uma agência para facilitar tanto a entrada no país como a chegada com segurança até a montanha.
Poxa, realmente parece espetacular, Cláudia, e acho que só estando lá para ter um pouquinho dessa dimensão, né? E eu sei que você escalou o Pico Lenin, e essa montanha tem bastante história. Você poderia contar um pouco de história para gente dessa montanha e, de repente, das suas histórias?
Então, Kleber, já falamos um pouco sobre o Lenin. A escalada na rota normal tem pouca dificuldade técnica, o que atrai muita gente. No entanto, isso não significa que ela seja fácil, até porque há muitos trechos perigosos, sujeitos a avalanches, além das oscilações bruscas de temperatura. No ano que fomos, por exemplo, enfrentamos ventos muito fortes, nevascas e temperaturas abaixo de 30 graus negativos, muito frio. Uma coisa muito peculiar também é que no cume da montanha há um busto do Lenin de bronze. Deve ser muito pesado. O mais interessante é pensar como aquilo foi carregado até lá. Apesar da montanha ser acessível, há muitas dificuldades. A escalada do Campo 2, por exemplo, é bem perigosa. Tem muitas gretas e sua singularidade está em um estranho fenômeno que produz bolsões superaquecidos. Os guias locais chamam o local de frigideira. A variação térmica produz de tempos em tempos avalanches, o que fez com que o acampamento 2 já tivesse sido mudado de lugar algumas vezes. O dia do ataque ao cume também é bem puxado, Saímos do campo 2 ao invés do campo 4, devido às janelas de previsões de tempo estarem desfavoráveis. O desnível não é tão íngreme, mas o trecho de escalada é enorme, são 7 km de crista. Não é íngreme, como já falei, com exceção de um trecho conhecido como faca, que chega a 60 graus de inclinação. Existiam partes planas, o que me deixava muito feliz, porém essa felicidade era temporária, já que nessas partes a neve era espessa, na altura dos joelhos. Tinha a sensação de estar andando em areia movediça. Eu nem acreditei quando cheguei ao cume. Cheguei ao cume junto com um russo, soldado siberiano e uma polonesa. Nossa, foi uma maravilha!
Que fantástico, Cláudia. Realmente são muitas histórias, né? A gente nem imagina. E claramente que os riscos estão presentes nesse tipo de prática, né? Nesse tipo de esporte. Dada a exposição dos fatores climáticos, por exemplo, às vezes muito severos, você já encarou alguma situação assim?
Sim, algumas. Logo que chegamos à montanha, houve uma avalanche na subida para o campo 2. Porém, nós que estávamos lá, nem ficamos sabendo. Nossos amigos do Brasil começaram a nos enviar vídeos preocupados. Nesse sentido, é interessante como a agência local deu pouca atenção ao assunto, já que é algo comum na região. Outro evento que presenciamos, enquanto aguardávamos a nossa janela para o cume, foi de um grupo de coreanos que se perdeu no glaciar, próximo ao campo 4. O grupo foi todo resgatado, mas não sem sequelas. Diversos membros foram amputados. E um desses casos foi particularmente impressionante para mim. A moça que voltou com o vazio no centro do rosto, onde antes era o nariz. Apesar do meu desejo de chegar ao cume, fiquei muito apavorada. A nossa melhor previsão para o cume também não foi das mais favoráveis. Era de 30 graus negativos e vento de 15 a 20 graus por hora, bastante frio. Logo no início, descuidei de minhas orelhas e acabei congelando-as. Apesar das orelhas congeladas, que futuramente ficaram cobertas por bolhas, decidi continuar. A descida de minha escalada também foi tensa. A minha companheira de escalada polonesa estava exausta e ficou para trás com um dos líderes da expedição. Eu e o russo descemos sem parar até o campo 4. De lá, já enxergávamos as nossas barracas no campo 3, onde iríamos dormir. Estava com dor de barriga e, naquele momento, por me sentir muito segura, fiz o pior erro da minha vida. Pedi ao russo para continuar sozinho para eu conseguir ir no banheiro. Acabei congelando meus dedos ao tirar as luvas. Tive dificuldades de colocar a cadeirinha de volta e segurar as piquetas. E quando me dei conta, estava sozinha no glaciar. Não entendi como o russo tinha andado tão rápido. As pessoas visíveis para mim eram como formiguinhas. Com muita dificuldade, continuei caminhando e avistei um dos guias de nosso grupo vindo em nossa direção. Ele vinha para ajudar o guia que estava logo atrás com a polonesa e acabou me ajudando também. Caminhou comigo por um tempo, ajudou-me com a cadeirinha e as luvas. Eu tive grandes dificuldades nesse final. Lá, chegando nas barracas, precisei de ajuda para tirar os equipamentos e descongelar os meus dedos no fogareiro. Mas o pior ainda estava por vir. Com toda essa confusão, achei que o russo já estava em sua barraca. Porém, só no outro dia fiquei sabendo que ele acabou seguindo para o outro lado e caiu em uma greta. Ninguém da expedição percebeu que ele não retornou à barraca. Russo passou a noite no glaciar. Sobreviveu porque fez um buraco com a piqueta e o utilizou de abrigo. Resistente e acostumado ao frio, não teve grandes sequelas. Eu não teria a mesma resistência. Nunca mais ouvi, mas recebi a notícia que ele ficou bem. A polonesa não teve tanta sorte. Não sei como ela chegou à barraca. E no dia seguinte não caminhamos juntas. Contudo, já no campo base, encontramos na barraca do médico da expedição e ela havia sofrido com um congelamento de terceiro grau em 3 dedos de cada mão. Teria que amputar 6 dedos no total.
E qual a atitude a tomar quando nos deparamos com uma situação dessas, Cláudia? O que não deve ser feito, por exemplo?
Então, galera, não sou profissional e nem guia de montanha. Mas o que aprendi com essa experiência é ficar mais atento às situações e avaliar melhor se realmente tem experiência para estar no local que me propus a estar. Nessa situação, em um curto período, Eu acabei ficando sozinha no glaciar, porque como já vi as barracas do acampamento 3, onde dormíamos, pedi para o russo continuar e acabei tirando minhas luvas, congelando os meus dedos, mesmo que num grau leve, mas tendo dificuldades para colocar as luvas e usar a piqueta de volta. E o russo, mesmo sendo uma pessoa extremamente experiente, acabou indo para o lugar errado e se perdendo na montanha e caindo numa greta. O que jamais poderia ter ocorrido, né? Nós deveríamos estar juntos até o final. A polonesa, que estava conosco, chegou ao cume em exaustão. Jamais pode ser feito isso. O cume é só 50% do caminho, lembrando que tem os outros 50%. Então, ela não poderia ter se esgotado na subida, né? Porque não existe a possibilidade de alguém te carregar de volta. Isso, para ela, custou muito caro. Ela realmente foi a pessoa que mais teve consequências sérias e acabou perdendo 3 dedos de cada mão, 6 dedos no total, né? Muito triste.
Interessante. E tem alguma maneira de se antecipar aos riscos para numa tentativa de minimizar consequências indesejadas?
Então, galera, para minimizar os riscos, primeiramente a gente tem que entender quais são esses riscos, né? Dentro de uma alta montanha, por exemplo, a gente tem os riscos naturais, que são inerentes, por exemplo, ao terreno, desabamento de rochas, avalanches, os riscos atmosféricos, radiação solar, variação de temperatura, ventos, os riscos ambientais, que podem levar o homem a situações extremas. Por exemplo, mal de altitude, hipotermia, congelamentos e os riscos que são inerentes ao ser humano. Então, temos de entender quais são os riscos e como podemos minimizar os riscos existentes, né? Ir para a alta montanha não deveria ser tipo, eu vou para a alta montanha e nunca fiz nada, né? Deveria ser um processo contínuo de aprendizagem. Então, no contexto de atividades do montanhismo, eu deveria já ter feito escalada, trekking, travessias, e aí sim, travessias de alta montanha, e aí sim uma escalada de alta montanha, né? Eu não deveria estar num 7 mil ou no 8 mil sem antes ter escalado um 4 mil metros, uns 6 mil metros, uns 5 mil metros. Então, é um processo contínuo de aprendizado, né? A gente tem que evoluir gradualmente, né? Para alcançar um objetivo maior, eu tenho que ter passado por todos os estágios, né? Mesmo que formos participar de uma experiência comercial, eu acho imprescindível buscarmos nos qualificar para aquela atividade que vamos realizar, né? Não é porque alguém vai nos levar a algum lugar que a gente não tem que estar apto para aquilo. Não, isso não é realidade, né? É isso que causa tanto desastre. Então, acho essencial que façamos cursos e ampliamos os nossos conhecimentos e a nossa qualificação gradualmente para chegarmos a um objetivo maior. Então, antes de participar de qualquer expedição, preciso do máximo de informações possíveis da atividade que irei realizar. Como, por exemplo, se existe alguma infraestrutura naquele local, qual o grau de dificuldade da escalada, os riscos referentes àquela montanha em específico, qual é a temperatura, o equipamento necessário, a melhor época de escalada, acesso que terei à previsão do tempo naquela localização, que é diferente de um local para outro, ter conhecimento de como realizar uma aclimatação, ter um treinamento de autorresgate, ter conhecimento de navegação e saber utilizar e ter um GPS, ter um rastreador como o Spot, por exemplo, que além da minha localização eu posso pedir uma ajuda em caso de emergência e, se for possível, ter um telefone satelital, que é algo mais caro, mas eu acho bem bacana ter um. Então, estar preparado tanto fisicamente como emocionalmente para aquela atividade é essencial.
É, galera, realmente tudo muito relevante isso que a Cláudia está falando. Fica aí, então, a dica para os nossos amigos aventureiros aí se ligar, saber o que está fazendo, saber onde está pisando, para não ter nenhuma surpresa desagradável, não é mesmo? Maravilha. Bom, hoje aqui no Cume FM nós estamos entrevistando Cláudia Bento falando sobre segurança na montanha. E agora nós vamos para um pequeno break e, como sempre aqui no programa, a convidada é que sugere uma música. Cláudia, que som que você manda para os nossos amigos aí hoje?
A Trilheira, do Bernardo do Espinhaço.
Estamos de volta, galera, com o Cume FM, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Aqui na Rádio Fiscar 95,3, escute diferente. E no programa de hoje estamos entrevistando a Cláudia Bento, falando sobre segurança na montanha, galera. Cláudia, no bloco anterior você comentava um pouquinho sobre os preparativos, né? Como que a gente pode se antecipar para uma aventura, por exemplo, com segurança, né? Mesmo com tudo planejado, podem acontecer situações de emergência? Como contemplar algo assim ao organizar uma expedição desse tipo?
Então, além do que já conversamos, o planejamento de uma expedição começa na preparação, né? Geralmente, de 6 meses a 1 ano antes, dependendo da montanha que eu vou fazer. Então, depois de estudar a montanha e entender, eu posso decidir se farei essa montanha de forma autônoma, né, assim, só com colegas de escalada, ou farei através de uma expedição comercial. Então, essa escolha eu farei analisando o meu tempo, minha experiência, minha técnica e o conhecimento para a realização daquela escalada. Caso eu decida por uma expedição comercial, eu devo analisar o roteiro daquela agência escolhida e a idoneidade da mesma, né? Por exemplo, a minha aclimatação é um pouco mais lenta. Então, para mim é importante que a gente analisar dentro dessa agência as rotações. O que significa as rotações? Subir e descer algumas vezes até os campos mais altos e sempre dormir nos acampamentos mais baixos. É um processo que, além de necessário para aclimatação, é utilizado para portear os equipamentos e dividir os pesos, né, a ser levado para cima. Então, analisar também a alimentação, procedimentos de emergência que aquela agência utiliza, por exemplo, se há um médico na expedição, como são os resgates, a evacuação do local, etc., né? Ainda se há opção de carregadores pessoais, estrutura locais, tudo que tiver dentro daquele processo. Caso faça opção por fazer aquela expedição de forma autônoma, terei que realizar toda essa logística com meus conhecimentos, então fazer de uma forma sozinha, né? Então, além de armar a logística, terei que idealizar as soluções de contorno em casos imprevistos. Um ponto muito importante nisso é que, mesmo tudo planejado, na natureza existem muitas possibilidades e estar preparado para essas adaptações, né? Caso exista uma coisa que eu não imaginei, me preparar muito mais psicologicamente que fisicamente para aquilo. Então, calcular o investimento necessário, financeiro, o equipamento, a quantidade de dias, a alimentação adequada. E a partir da idealização da expedição, começar a treinar e se preparar fisicamente e tecnicamente para aquilo, né? Então, realizar uma preparação física adequada, com a ajuda de um profissional, né? Então, além dos treinos em academia, devemos colocar no nosso planejamento trilhas, travessias, escaladas. Afinal, se o objetivo é a montanha, então a montanha deve ser o treino. Realizar um acompanhamento nutricional com profissionais de qualidade. Contratar o seguro, saúde e autorresgate também é essencial.
Entendi, Cláudia. E que equipamento que nessas horas é realmente imprescindível? O que que não pode faltar nunca?
Então, o equipamento depende da temperatura e da expedição que for realizar. No caso do Lenin, a agência que contratamos fornecia a barraca, quatro estações, fogareiro, gás e equipamento coletivo para escalada, corda, etc. Então, nosso equipamento pessoal imprescindível para escalada era grampons, capacete, cadeirinha, mosquetões, jumar, que é um ascensor, cordeletes, freio, que poderia ser o 8 ou ATC, fitas, piqueta, bastões de trekking, mitons de pluma, que é uma luva mais grossa, que ela não tem dedos, né? Somente um dedo e depois ela junta. Luvas grossas, luvas finas segundo a pele, botas duplas, botas de trekking, polainas, isolante térmico, mochila cargueira, sacos de dormir, que tem que ser uma temperatura lá, no caso, de menos 30 a 40 graus, jaqueta de pluma para o cume, óculos escuros ou viseiras de esqui, garrafa térmica, jaqueta impermeável, que é o anoraque, calça impermeável, calças e camisas de trekking, segunda pele grossa e fina para pernas e tronco, meias adequadas para o trekking, meias mais grossas para o cume, boné, balaclava, que seria aquelas toucas que te envolve até a boca, assim, touca, aqueles lenços que você pode colocar na boca, bloqueador solar. E acho que é isso, galera.
Fantástico! E é chegada a hora agora da nossa dica de mínimo impacto. E aproveitando que a nossa convidada sabe tudo sobre estar na montanha, que dica você daria para os nossos ouvintes montanhistas, Cláudia?
Então, galera, dicas de mínimo impacto: jamais deixar lixo no local, utilizar um sheet tub, Um dos motivos de ter tido diarreia no Lênin foi ter me contaminado devido às fezes do campo 2 e do campo 3, que eram muito sujos e o pessoal meio que usava todo o local ali. Então, eu acho que é essencial isso. Não é o caso do Lênin ou de uma alta montanha, mas assim, aqui no Brasil, jamais fazer fogueiras na montanha.
É, galera, fica a dica da Cláudia aí, ficam as dicas da Cláudia aí para vocês, então. E agora vamos para nossa dica de livro e dica de filme. Cláudia, tem algum livro, algum filme que seria interessante indicar para os nossos ouvintes aventureiros?
Um livro, No Ar Rarefeito. Um filme, Tocando Vazio.
Excelente. Cláudia, e conta um pouquinho para a gente, quais são suas metas para a pós-pandemia? Tem algum lugar que já tem em mente que você gostaria de visitar? Alguma montanha aí para conquistar? Conta para a gente.
Então, a minha meta, galera, é fazer um curso de escalada avançada em gelo e ampliar meu conhecimento.
Muito bem, pessoal. Esse foi mais um Cume FM Saia do Sofá, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Agradecemos imensamente a nossa convidada de hoje, Cláudia Bento, pela participação no nosso programa.
Valeu, Kleber. Obrigada pelo convite. Montanhas não é só meu sonho, mas é realmente minha paixão. E todos os dias vencemos vários cumes. A montanha é para todos, mas o ambiente tem que ser preservado. O nosso planeta agradece. Abraços!
Muito bem, caros ouvintes, foi um prazer estar com vocês novamente. Espero que tenham gostado de mais essa edição do Cume FM Saia do Sofá, aqui na Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente. Valeu, tchau, tchau, tchau. I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again.
Você escutou Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.